propósito, França e Paulo Ferreira, início de semana, destaque neste Zoom para a herdade da Torre Bela, mas primeiro temos de falar de lares.
Exatamente, porque depois do caso de Reguengos de Monsaraz, estamos perante um novo caso, agora na Vila de Mora, no distrito de Évora, que numa semana passou de 3 para 39 infectados. O número de idosos com Covid-19 disparou em poucos dias. A Câmara ativou o Plano Municipal de Emergência no início da semana passada e fechou serviços de atendimento ao público. Ao longo da semana, a população também se fechou em casa por precaução e por isso foram encerrando cafés, restaurantes, outras lojas e há casos até de proprietários e funcionários infectados. E isto leva-nos a um outro caso, ao de Reguengos, que já fez correr muita tinta e que este fim de semana deixou claro o que pensa o governo sobre o tema. E não pensa grande coisa, diria, porque a Ministra do Trabalho e da Segurança Social admitiu em entrevista ao Expresso que não leu o relatório que a Ordem dos Médicos fez sobre o lar. A sinceridade da Ministra levou o Presidente da República a enviar um recado direitinho a Ana Mendes Godinho para dizer que é preciso ler todos os relatórios. A Ministra disse ainda nesta entrevista ao Expresso que não compete ao Governo encontrar responsáveis, mas convém lembrar que é ao Ministério que tutela os lares e que tanta legislação produz e que tantas regras impõe que compete autorizar a abertura, fiscalizar e até encerrar.
E também monitorizar esses lares, sobretudo nesta altura de pandemia em que se percebeu que os mais frágeis são os mais idosos e que muitos lares não têm recursos nem meios suficientes para lidar com uma situação como esta.
O pior é que, do que se percebe da reportagem do Observador em Reguengos, por exemplo, os problemas deste lar são anteriores à pandemia, desde a falta de água para beber à falta de medicamentos. Há até o relato inacreditável de idosos, os que se conseguiam deslocar, que iam buscar água à torneira do quintal. E isto, sim, é da responsabilidade do Ministério da Segurança Social. Aliás, deixa-me dizer que a maioria das mortes, segundo a auditoria da Ordem dos Médicos e que a Ministra não leu, ocorreu por falta de cuidados, do agravamento das doenças de que já padeciam e de desidratação. Os funcionários não conheciam sequer o plano de contingência para lidar com o vírus, nem sequer eram obrigados a utilizar máscaras ou equipamentos de proteção individual.
E não por acaso, nessas declarações que já referiste, em que o Presidente da República parece enviar os tais recados diretos à Ministra da Segurança Social sobre a leitura dos relatórios, também, Marcelo também deixa uma chega à Justiça e ao Ministério Público, dizendo que tem ali muita matéria para apreciar.
Ora, mas o trabalho do Ministério Público não retira responsabilidade ao Ministério da Segurança Social, nem o dever de intervir. Esperamos que no caso de Mora sejam mais céleres a tomar conta da situação antes que seja tarde demais.
E agora vamos subir um pouco no mapa de Portugal e encostar ali um bocadinho mais ao litoral. Vamos regressar à Torre Bela e vamos fazê-lo depois de Rui Pinto, como já falámos há pouco, ter ontem partilhado no Twitter um excerto de dois textos que sugerem que a herdade da Torre Bela, uma das maiores propriedades moradas da Europa, pertence agora a José Eduardo dos Santos, o ex-presidente angolano. Isabel dos Santos, a filha, reagiu logo, como há pouco também dissemos, mas há uma dúvida antiga que se mantém sobre a herdade que ficou imortalizada num documentário sobre a Revolução, a Reforma Agrária e a ocupação de terras para formar cooperativas. E essa dúvida é, de quem é hoje a herdade da Torre Bela, que até a ocupação em 75 pertencia ao Duque de Lafões? Então, os dois parágrafos partilhados por Rui Pinto sugerem que a propriedade, que fica ali no Ribatejo, próximo de Alcoentro, a cerca de 70 km de Lisboa, essa propriedade pertence à família de Eduardo Santos. E foi desse trabalho, filmado em 1975, durante a ocupação da herdade, que saiu um dos momentos icónicos dos tempos revolucionários, dos caminhos ideológicos que se discutiam e também das discussões sobre direitos de propriedade e coletivização. Vamos ouvir uma parte do diálogo entre o Wilson, o líder popular da ocupação e um dos muitos trabalhadores agrícolas da herdade. A conversa é a propósito da enxada que o agricultor tem na mão e que é sua.
Isto é da cooperativa. Tudo isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa.
Não, mas esta é da cooperativa.
E os outros que não trazem ferramenta nenhuma, a ferramenta deles é da casa deles e a minha fica da cooperativa. A minha fica da cooperativa. E a deles que não trouxeram nenhuma para utilizar cá a trabalhar, nem querem trazê-las, que é para não levar descaminho, e dão descaminho às outras e ficam com elas as duas outras.
Dá-me um exemplo?
Sim.
Isto tem o valor de 100 escudos.
Exatamente.
Vem para a cooperativa dá-te 100 escudos. E isto já não é teu. Isto é meu, é deste, é de todo mundo.
Pode ser muito bem, mas...
Pronto.
Eu é que trabalho com ela. Eu preciso fazer amanhã trabalho naquilo que é meu, no bocadinho que lá tenho. Não tenho de comprar outra.
Há uma
e depois dessa
coisas.
Outra fica a ser da compartilha. E depois eu vou comprar outra, é sempre da compartilha, pá.
Opa, nada.
Então, pá.
Nada. Nota.
Daqui nada, nada também o que eu visto, o que eu calço é da compartilha.
É
se eu comprei...
É isso. É. Tu nunca as vês mais.
Olha,
tu és louco.
Cala também.
Tu és louco. Eu cala. Tenho...
A Enxada, a cooperativa, o agricultor e o líder da ocupação.
Olha, depois dessa ocupação foi criada a cooperativa agrícola da Torre Bela em 1976, mas o fervor revolucionário passou e passado um ano a própria cooperativa acabou por fechar por falta de gestão, por desmotivação dos cooperantes e por esgotamento dos recursos agrícolas e de caça na propriedade.
E nessa altura, então, encerrada a própria cooperativa, a entidade, os terrenos e os imóveis passaram para a posse direta do Estado, que depois disso também nada deles fez. E em 85 a Torre Bela acabou por ser devolvida aos proprietários que a venderam à Soporcel, empresa de celulose, para o cultivo da floresta em áreas que entretanto tinham ardido. E em 2003 a herdade acaba por ser vendida à Sociedade Agrícola da Quinta do Convento da Visitação, que é o proprietário direto atual ainda, que é referido no próprio site da Torre Bela. Não se sabe se Rui Pinto estará na posse de documentos que possam agora ajudar a esclarecer essa dúvida.
Não, esqueçamos que foram documentos obtidos pelo alegado hacker que revelaram negócios e circuitos de dinheiro de Isabel dos Santos que levaram no último ano à intervenção das autoridades sobre a atividade e algum património empresarial que a filha de Eduardo dos Santos detinha em Portugal.
E neste caso da Torre Bela, estamos a falar então de 3 mil hectares de terras de floresta, cultivo, vinho, olival, pasto de bovinos, zona de caça também, é o equivalente a cerca de 3 mil campos de futebol. O site da herdade continua a anunciar que está disponível para atividades comerciais como caçadas, passeios de jipe, ou mesmo lugar de espaço para a realização de eventos, mas sobra a pergunta, quem são hoje os proprietários últimos da herdade da Torre Bela? Da ocupação à nacionalização, do Estado à privatização e agora, quem sabe, à propriedade da família que dominou Angola e alguns negócios no Portugal contemporâneo. Bom, isto é irónico e simbólico, não é? A Torre Bela pode ser um bom resumo do Portugal moderno.
Tiveste gente de muita coragem e acreditaste na tua mensagem. Foste ganhando terreno e foste perdendo a memória. Já tinhas meio mundo na mão. Quiseste impor a tua religião e acabaste por perder a liberdade a caminho da glória. Ai Portugal, Portugal, o que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. Ai Portugal, Portugal, ficares à espera, ninguém te pode ajudar. Tiveste muita carta para bater. Quem joga deve aprender a perder. Que a sorte nunca vem só quando bate à nossa porta. Esbanjaste muita vida nas apostas e agora traz o desgosto às costas. Não se pode estar direito quando se tem a espinha torta. Ai Portugal, Portugal, o que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar.
E é com este Portugal, Portugal de Jorge Palma que chegamos ao fim de mais um Zoom das Manhãs 360, sempre com o Judito França e o Paulo Ferreira.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.